Agradeço, Vossa Excelência, presidente Paulo Paim. Senhor presidente, me permita aqui continuar neste dramático tema relacionado ao programa Mais Médicos. Já foi debatido e destacado no debate ainda há pouco aqui no plenário, onde ninguém em sã consciência pode se dizer favorável ao fim deste programa. E, anteriormente, na ordem do dia, apresentamos uma questão de ordem relacionada à medida provisória 723. Senhor presidente, a presidente da República, a presidente Dilma Rousseff, editou essa medida provisória em 2 de maio de 2015. Ela é indispensável para a continuação do programa no país. Ela prorroga por mais 3 anos o programa e o atendimento, eu repito, a mais de 60 milhões de brasileiros. Há 44 dias, essa medida provisória corre o risco de decair por inércia. É por isso que apresentamos questão de ordem ao presidente do Congresso Nacional para que o quanto antes seja formada a comissão mista para apreciar essa medida provisória. É lamentável, senhor presidente, porque qualquer medida provisória de interesse do governo, o governo está aqui pressionando os parlamentares, orientando através de seus líderes a apreciação urgente da medida provisória. Esta medida provisória de número 723, fundamental para a saúde pública brasileira, corre o risco de cair por decurso de prazo, porque sequer a comissão mista aqui foi formada. Senhor presidente, o que nós estamos assistindo é uma crônica de horrores e a cada dia assistimos mais um retrocesso social promovido pelo governo provisório do senhor Temer. Neste caso, o programa Mais Médicos, eu faço minhas as palavras ditas pelo senador Cristóvão Buarque. O fim do programa não é só uma crônica de horrores. O fim do programa não é só um retrocesso social. É um atentado, é um crime de genocídio contra o povo brasileiro. O atual ministro da Saúde tem demonstrado, senhor presidente, uma ausência completa, o senhor Ricardo Barros, tem demonstrado uma ausência completa de preocupação com temas como este. O mesmo senhor Ricardo Barros, que anteriormente manifestou que o Sistema Único de Saúde, conforme está na Constituição, não cabe no Brasil, é o ministro que, por completa leniência, pode estar sepultando esse programa, reduzindo a permanência no Brasil de 7 a 13 mil médicos, que são fundamentais para atender os brasileiros, principalmente os brasileiros do Brasil mais profundo. Senhor presidente, os números do programa Mais Médicos são eloquentes. Ele foi criado em agosto de 2013. Possui hoje 18.240 profissionais estrangeiros, atuando em conjunto com equipes de saúde da família. Cada equipe atende 3.450 pessoas, segundo dados do ex-secretário de Gestão de Trabalho, de Educação e Saúde do governo Dilma Rousseff. São, portanto, senhor presidente, 63 milhões de brasileiros são os mais pobres, são os desamparados. Muitos, milhares, milhões deles nunca tiveram acesso a um atendimento médico. São estes que são atendidos pelo programa. São brasileiros do arquipélago do Bailique, comunidade do interior do meu estado do Amapá. São brasileiros de comunidades da região do Pacuí. São brasileiros de regiões, de cidades como Oiapoque, Calçoene, Laranjal, Vitória do Jari. O programa atua em 4.058 cidades. Isso representa, senhor presidente, 73% dos municípios brasileiros. Atua em 34 distritos sanitários especiais indígenas. Povos indígenas que nunca tiveram atendimento médico, hoje contam com mais de 300 médicos atendendo-os. As comunidades, são essas comunidades indígenas que sentiram na pele a diferença, sentiram na carne e na alma a diferença. O exemplo dos Yanomamis, no estado de Roraima, tiveram apenas 490 atendimentos em 2013. Sabe quantos atendimentos tiveram agora em 2015? 7 mil atendimentos. O número de atendimentos para os Yanomamis, em 2 anos, aumentou em quase 600%. Graças, senhor presidente, a 15 médicos cubanos que aceitaram ir para o interior de Roraima, para o interior profundo do Brasil, atender os povos Yanomamis. No meu querido Amapá, o atendimento do programa aceitou e admitiu um atendimento que até então era tabu, com técnicas da medicina tradicional. Para se ter uma ideia, na aldeia Cumenê, no município de Oiapoque, no extremo norte do país, o médico cubano Javier López Salazar, pós-graduado em medicina tradicional, trabalha para recuperar a sabedoria local na utilização de plantas e ervas medicinais, abandonada por imposição de seitas religiosas de diferentes influências e que tentam sufocar as tradições tribais. É com os povos indígenas, ainda é a utilização da sua medicina tradicional com os saberes da medicina alopata, da medicina científica para tratar povos, repito, que nunca tiveram atendimento. Na capital do Amapá, na minha cidade de Macapá, lá se aderiu ao programa logo no início, conquistando 50 médicos cubanos, 2 brasileiros e 1 alemão, 53 médicos. 5 desses médicos, senhor presidente, como já disse aqui no plenário, atendem no arquipélago do Bailique. Senhor presidente, chegar ao arquipélago do Bailique é inimaginável, é uma epopeia. São 12 horas de barco. O endereço do arquipélago do Bailique, para mim, um dos locais mais bonitos do planeta, é na esquina da Foz do Amazonas com o Atlântico. Neste arquipélago, nunca se teve médico. São 5 mil pessoas de 33 comunidades que nunca teve atendimento médico. E hoje tem 5 médicos cubanos atendendo e todo o arquipélago. Ocorre, senhor presidente, que a partir de julho próximo, 14 médicos cumprindo o tempo de que cumprem esse tempo de serviço deverão retornar a Cuba. E não há nenhuma perspectiva de reposição de um programa agora debilitado pelo governo provisório. Um desses médicos atende uma cidade que eu visitei nesse último sábado, no interior do Amapá. Sim. A cidade de Itaubal do Piriri. Lá em Itaubal, eu recebi o relato dramático de moradores, de enfermeiros, dizendo que eles não sabem o que fazer, porque daqui a, no máximo, um mês, eles ficarão sem o médico que atende aquela comunidade. Senhor presidente, eu faço um apelo dessa tribuna. Não é possível tanta maldade concentrada em um governo. Oi. Não é possível tanta insensibilidade ao drama humano como esta, maniqueada pelo senhor Ricardo Barros e pelo governo Temer. Senhor presidente, não há outra responsabilidade ao que virá a ocorrer se pessoas morrerem no interior do Brasil, nesses mais de 4 mil municípios que respondem pelo programa Mais Médicos. Não haverá outra responsabilidade, a não ser o senhor Temer, atual presidente interino da República, e o senhor Ricardo Barros, atual ministro da Saúde. Nos próximos meses, se ocorrer mortes nesses municípios que têm atendimento médico, hoje, se ocorrerem mortes pela ausência da continuação do programa, pela ausência de médicos, a responsabilidade é do senhor presidente da República e do senhor atual ministro da Saúde, Ricardo Barros. A nossa média de atendimento médico, senhor presidente, ainda é dramática. Nós temos apenas 1,8 médico por mil habitantes. Veja, é um índice menor que da Argentina, que é de 3,2, menor que o do Uruguai, que é de 3,7, menor que de Portugal, que é de 3,9, menor que a Espanha. Sem o programa e sem os médicos, nós ficaremos mais atrás ainda, mas o problema não são os números somente, é a vida de pessoas que moram nesse Brasil profundo que está sob risco. A saúde e o atendimento médico salva vidas, senhor presidente. Sem saúde, sem atendimento médico, as pessoas são condenadas à morte. É importante que a visão obtusa desse ministro da Saúde, interventor, financiado por planos de saúde, compreenda, em definitivo, isso. Senhor presidente, recentemente, a agência Bloomberg apontou que o sistema de saúde do Brasil ficou em último lugar, numa lista de 48 países do mundo. Nosso país desfruta dessa última colocação, perdendo para Cuba, que está 20 posições à nossa frente. Então, nós temos que ter humildade de aprender com nações como essa, em especial em relação ao atendimento à saúde, que se faça todas as críticas a Cuba, mas que nós temos a humildade de aprender com a sensibilidade dos médicos que têm vindo deste país, irmão nosso, e têm sido tão carinhosamente atendido, tão carinhosamente recebido por nós brasileiros. Nesse índice da Bloomberg, senhor presidente, o Brasil fica atrás de Romênia e de República Dominicana e ficamos, olha a coincidência, ficamos atrás do Peru. O Peru não só faz a gente passar vergonha na Copa América, no futebol, também nos faz passar vergonha no atendimento de saúde pública, porque o nosso atendimento de saúde pública é inferior. Mas como se não bastasse, num ato atroz de desumanidade, a percepção é reduzir ainda mais os índices de atendimento aqui em nosso país. Os outros números, senhor presidente, ilustram a situação vergonhosa do nosso atendimento médico na saúde pública. Em Cuba, uma pessoa gasta em média $600 anuais com tratamento médico. No Brasil, a média é de $1.200. Isso quando encontra um médico. Ou seja, nós temos que ter a humildade de aprender com situações como esta. Os testemunhos, por onde tenho passado, do atendimento dos cidadãos na periferia de Macapá, na periferia de cidades como Santana, no interior do Brasil profundo, como eu já citei, no arquipélago do Bailique, são depoimentos de comunidades que adotaram os médicos como uma pessoa da família, e não como um extraterrestre, e não como um ser anômalo. Houve um encontro entre médicos que têm paixão no fazer e pessoas que tinham necessidade de ser atendidos. Senhor presidente, graças aos médicos estrangeiros, a saúde chegou ao interior, não apenas por conta dos médicos cubanos. Entre os 18 mil estrangeiros, cerca de 13 mil são cubanos e quase 2 mil têm diplomas de outros países. No caso do estado do Amapá, nós temos também lá um médico alemão. O programa Mais Médicos surgiu dando prioridade à contratação de médicos brasileiros. As inscrições foram abertas, por ordem, aos médicos com registro no Brasil, aos brasileiros formados não alcançando a média, é assim que se abriu para os brasileiros formados no exterior. Apesar do privilégio, os brasileiros foram, no início, foram tímidos, mas até incentivado pelos médicos estrangeiros que começaram a aderir ao programa, hoje, na última inscrição do programa, já se teve 1.843 profissionais inscritos pelo Brasil em 2013. Em 2015, o número foi bem mais animador, 95 das 4.146 vagas foram preenchidas por brasileiros invertendo a relação anterior. Ou seja, abrir o atendimento médico para vir brasileiros prioritariamente, mas se os brasileiros não forem o suficiente para suprimir um direito básico de cada cidadão brasileiro, de cada um princípio que está na Constituição, de que saúde é direito de todos, dever do Estado, em seguida, contratar médicos estrangeiros, este princípio e essa lógica possibilitou, senhor presidente, que incentivasse a contratação e a ampliação, para a contratação de outros médicos brasileiros. Senhor presidente, pesquisa independente, feita em 1837, municípios do país, revelou um aumento de 33% na média mensal de consultas, 32% de aumento de visitas domiciliares. Outros 89% dos pacientes relataram uma redução no tempo de espera para consultas. Um outro levantamento, este feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2014, ouviu 4 mil pessoas nesses municípios, em 699 municípios. Esta outra pesquisa de satisfação apontou que 95% dos usuários do Sistema Único de Saúde estavam satisfeitos com o programa Mais Médicos e com o atendimento que tinham por parte deles. A maioria destes, 86% dos entrevistados, afirmou que a qualidade da atenção melhorou após a chegada dos profissionais do programa Mais Médicos. 60% destacaram a presença constante do médico e o cumprimento da carga horária. Um trabalho ainda, senhor presidente, de 3 especialistas da área de saúde no Distrito Federal e Minas Gerais, do senhor Leonor Pacheco Santos, da senhora Ana Maria Costa e do senhor Sábado Nicolau Girardi, indicou a redução de 53% no número de municípios brasileiros com escassez de médicos. Isto é uma conquista civilizatória. Os números ainda mais animadores, senhor presidente, vêm do meu querido estado do Amapá. O Norte Amazônia brasileiro, o Norte brasileiro, onde 91% dos municípios que tinham escassez foram atendidos com a média, cada um de 5 médicos, segundo o estudo. 91% dos municípios que tinham escassez, senhor presidente, passaram a ter atendimento médico. O Ministério da Saúde, em dados recentes, dá conta, dados recentes, mas não do atual senhor Ricardo Barros, dá conta que em todo o Brasil, das 24,8 milhões de pessoas atendidas no programa Farmácia Popular entre setembro de 2013 e junho de 2015, mais de 2,7 milhões, 11% do total, traziam prescrições médicas enviadas por profissionais de saúde do programa Mais Médicos. Dessa multidão de mais de 1 milhão de brasileiros, mais de um milhão de brasileiros receberam medicamentos pela primeira vez. Ou seja, não é somente o acesso a um médico, é o acesso à saúde completa, é o acesso também a medicamentos, que muitos brasileiros, desamparados e mais pobres, que nunca tiveram, passam a ter. Hoje, com a chegada dessa trupe do senhor Temer ao poder, o viés de desassistência aumenta. Gestores e agentes de saúde do Ministério em todo o país já sofrem com a falta de remédios e as torneiras fechadas. É o caso que eu assisti, lamentavelmente, nesse final de semana, no interior do meu estado, Amapá, em cidades como Itaubal do Piriri, em cidades como Cutias, que vivem a iminência de perderem uma conquista civilizatória, eu repito, que é a conquista de ter atendimento médico. Senhor presidente, para concluir, faço dessa tribuna um conjunto de apelos. Apelo ao presidente do Congresso Nacional que acate nossa questão de ordem. Instale a comissão mista da medida provisória 723, da medida provisória de prorrogação do programa Mais Médicos. Apelo a esta casa que não permita que esse programa sucumba, sob a pena desta casa ser responsável pela morte não há outro termo, pela morte de milhões de brasileiros no interior do Brasil. Apelo, rogo ao senhor ministro da Saúde, senhor Ricardo de Barros, ao senhor Temer, ao que pese as minhas divergências com os senhores, que são antagônicas e assim devem permanecer, ao que pese o senhor atual ministro da Saúde ser um lacaio dos planos privados de saúde, eu rogo a sensibilidade com a vida humana. Não permita que o programa Mais Médicos sucumba. Repito, senhor presidente, estamos numa contagem regressiva. Se nos próximos dias não tiver nenhuma tomada de decisão, nenhuma medida por parte do governo provisório, nem desta casa, repito, 60 milhões de brasileiros, de mais de 4.300 municípios pelo país, espalhados pelo país todo, quase 500 mil brasileiros do meu estado do Amapá ficarão sem atendimento médico. Tenho certeza, os senhores governantes, estes brasileiros e a história não perdoará os senhores por mais este crime. Amanhã, senhor presidente, eu e o senador Cristóvão, resolvemos isso ainda há pouco, na Comissão de Direitos Humanos desta casa, presidida também pelo senhor senador Paulo Paim, vamos protocolizar um requerimento de denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos e à Organização Mundial de Saúde por conta deste genocídio que está sendo cometido pelo atual governo interino da República. Agradeço, Vossa Excelência.